Assim, ó, lá, sepultura diferente. Hoje Felipe não está presente, a operadora sacaneou ele. Tudo bem que ele não paga a conta há uns 3 meses, mas não é motivo para cortarem o telefone dele e a internet. Mas estamos aqui para gravar esse podcast falando de quê? Obviamente do que nós amamos, NFL Draft. E hoje eu tenho a presença ilustre do meu amigo Alex, lá do Endzone BR, o conhecido no Twitter como Psicólogo FA. Se você ainda não o segue, aproveite e o faça, siga também o Endzone, né? Alex, prazer enorme ter você aqui nesse podcast, muito obrigado.
Meu querido, sempre um prazer, certo? Você, quando me chamar, eu tô aparecendo aqui, né? Não consigo substituir o Felipe à altura, mas tô aí aparecendo pra gente gravar aqui, falar de draft, que é o que a gente ama, e fiquei muito surpreso que você se segurou pra não fazer a piadinha clássica aí com o meu nome, né?
Então, mas eu vou contar ela. Ah, pra quem não sabe, ele é conhecido lá no Endzone como Alex Buret, tá? Por quê? A primeira vez que a gente se encontrou foi no NFL em Brasa de 2023, né? 23.
Exato. Não lembro, esse jogo você não precisa lembrar muito dele não, mas o evento foi legal.
Tá, tá bom, vou passar. E aí nós nos encontramos lá e você não trabalhava no Endzone ainda, né?
Ainda não.
E Pepe Narducci também estava lá e eu falei, você viu o Alex? E aí ele, acho que não conhecia o Alex muito pelo Nick, por Psicólogo FA. E ele... E Alex, aí eu tive que fazer a piada clássica, né? Aquele que pip, o seu pip com Durex. E de lá pra cá ele ficou, e hoje ele é conhecido na empresa como Alex Durex. Eu fiquei sabendo disso esse ano. Então, batizei ele aí, mas é um cara que traz um conteúdo aí de muita qualidade nas redes, tá? Também no canal do Endzone. E eu sempre falo pra ele, falo isso pro Bulho, que trabalha comigo, que é um cara que eu tenho prazer de trabalhar, falo isso pro Pepe Narducci, falo isso pro Christian, falo pra ele, o mundo é de vocês, não deixem de ser mentes pensantes, vocês que são as mentes jovens aí, a gente já tá na estrada, a gente já estamos rumando mais no destino do fim, né? Vocês têm a vida inteira aí pela frente pra pensar futebol americano. Alex, vamos falar um pouquinho desse draft. E, obviamente, as pessoas querem saber. Caleb Williams e Drake May, eles estão separados do resto do mundo para você? Ou Jaden Daniels, J.J. McCarthy, Bo Nix, Michael Penix, esses caras estão ali nessa conversa? O que o Alex pensa sobre essa classe de quarterbacks? Não o que a NFL pensa, mas o que o Alex pensa sobre essa classe de quarterbacks? Fica à vontade.
Pra mim, Caleb e Drake estão separados do resto da classe e eu fiquei surpreso que ao longo do processo isso mudou, né? Antes dessa temporada, né, até falava muito pra mim, né, como Drake, como o meu quarterback 1 da classe, né, mesmo com o Caleb tendo todo aquele hype. E aí, ao longo do ano e principalmente assistindo a tape agora, né, depois que a temporada acabou, acabei aí com o Caleb como meu quarterback 1, lancei meu ranking essa semana. Mas, para mim, são esses dois caras que eu, como GM, apostaria, né? A gente fala muito que o primeiro, né, trabalho aí de um GM da NFL é continuar sendo GM da NFL e não perder seu emprego. Então, se tem dois caras aí que eu apostaria, que eu draftaria para ser franchise quarterback da minha franquia, seriam esses dois. Depois, né, o Jaden Daniels ali, o J.J. McCarthy, que eu acho que são caras que pode ser, você consegue me convencer de que tem como, mas eu não apostaria meu emprego, e o Nix e o Penix ali num tier só deles ali um pouco mais pra baixo, mas esses sim são os 6 principais pra mim.
Assim, eu acho que o Caleb Williams, ele foi envolto, né, eu não sei se você concorda comigo, o Caleb Williams, ele foi envolto numa situação assim, se criou um hype gigantesco no Caleb Williams, sim, né, o novo Trevor Lawrence vai ser melhor que o Trevor Lawrence e tudo mais. Aí ele não jogou no nível que se esperava, aí tentou se colocar o Caleb Williams como prospecto um que não é tão bom, que não sei o quê, se tirar as coisas do contexto, se criou alguns problemas que nunca se provaram, né? O Caleb Williams pinta unha. Não tenho problema nenhum com que ele pinta unha, não tenho nada a ver com isso, tá? O Diney pintava o cabelo de loiro, fazia gol. Não me interessa, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém, né? Então, eu não me meto. Mas você tem essa percepção do Caleb Williams? E assim, falando um pouquinho do Caleb, onde é que se encaixa ele nos prospectos que você já viu nos últimos anos e tudo mais?
Pois é, eu acho que colocavam ele nessa prateleira aí de Andrew Luck, Trevor Lawrence, né? E acho que muito por isso eu ficava, calma aí, não é muito por aí, não acho que é esse tanto, mas acho que é na prateleira de baixo ali, com quem quer que você coloque ele ali, né? Acho que você tem seus prospectos que eram de fato mais geracionais, a gente usa essa palavra mais do que devia o tempo todo, né? Mas acho que ele estava na prateleira de baixo, imediatamente debaixo desses caras, né? E tentam fazer com que ele caia aí, né, por causa disso, dessas coisas aí que você fala extra-campo, e pra mim, me incomoda mais do que isso são aquelas coisas tipo, ah, ele quer uma porcentagem da franquia que draftar ele, que tipo, eu não sei de onde inventaram isso, essa mentira, sabe, não faz sentido nenhum pra mim.
E eu acho assim, sobre o Caleb Williams, né, todos os scouts sérios que a gente ouve, tipo, Danny Brugler, né, falam bem do cara, do que eles ouvem dos colegas de time. Todo mundo fala bem. E aí aparece do nada aquela figura icônica, detestável, que quem acompanha o meu trabalho há um pouquinho mais de tempo sabe que eu detesto, que é o famoso former scout, NFL scout, que nunca tem nome, que é que nem o ganhador da Mega Sena, que nunca ninguém viu, sabe? E diz que o Caleb Williams é diva. Pô, calma lá, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de ponderação. Eu já vou colocar os superchats pra gente aqui daqui a pouquinho, mas antes de passar para esses superchats, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Drake May. Né? O Drake May, pra mim, ele é um prospecto jovem, com muito talento, um talento próximo ao do Caleb Williams, na minha concepção. Tá? Eu não vejo essa janela que alguns veem, tá? Com um braço que pra mim é... em profundidade, a precisão me assusta, mas muito mais inconsistente, tá? Mais inconsistente, eu digo assim, perdeu alguns lançamentos esse ano, a troca do coordenador deve ter pesado pra ele, me parece ter pesado, mas é um cara que pra mim tem aquele it factor, aquela Sim. coisa que eu particularmente nas minhas avaliações levo muito em conta, esse it factor, essa coisa de gostar do momento duro, do momento difícil, de não se acuar, de ter esse leadership, essa liderança nos olhos, assim, sabe? Que você vê ele olhando para os colegas de time e tal. Mas se fala muito de uma comparação com o Justin Herbert, né? Que foi também bastante, caiu bastante e tal. E assim, longe de eu querer dizer que, ah, acertei, porque já errei outros também, não tenho problema com isso. Mas é um quarterback que eu gostava mais do que a média. Há algum, para você, algum paralelo entre Drake May e Justin Herbert? Ou é uma narrativa forçada?
Eu não acho que é forçada, sabe? Lembra, eu acredito assim, tal qual o Caleb lembra o Patrick Mahomes, não que ele vai ser o Patrick Mahomes, mas acho que lembra. Eu só acho que o Drake até ele usa mais as pernas do que o Justin Herbert usa na NFL, né? O Drake converte muitas primeiras descidas com as pernas, mesmo que fosse por necessidade nesse ataque de North Carolina. Coisa que o Herbert, por mais que ele consiga fazer, ele não usa muito esse recurso na NFL, né? Então, eu acho que não é tão comparado assim quanto a galera fala, né? Mas eu acho que dá pra lembrar, né? Meio 80% de Justin Herbert, assim, né? Mas eu também sou muito fã, sabe, do Drake May. Eu acho que ele tem isso do It Factor, né? Eu tava conversando com o Christian lá no Draft Zone, na Assistant Draft Zone, no canal do Draft Zone Brasil. Já falamos dos quarterbacks, que o JJ McCarthy é um cara que eu não sinto isso. E com o Drake, isso fica fácil assistindo ele, de ver que ele tem aquele It, assim, sabe? Aquela coisa que diferencia.
É um ponto, as pessoas falam muito do It Factor do JJ McCarthy pelas vitórias contra Ohio State, né? Mas peguemos o playoff de Michigan. A gente não viu o JJ McCarthy realmente numa situação dele ter que ir para ele resolver. Nenhum dos dois jogos, tá? Nos dois jogos o time resolveu muito defensivamente com o jogo corrido. Isso quer dizer que ele jogou mal? Não. Ele jogou bem para mim. Agora eu consigo ver ele talvez crescendo e tal, mas eu não sei se ele tem essas ferramentas todas que se espera. É um bom ponto, eu não tinha até parado para pensar nisso no whip factor do J.J. McCarthy. Antes da gente falar do Jaden Daniels, que eu queria sua opinião um pouquinho mais, vou responder alguns superchats. Boa noite, dupla. Tirando desses anos, já podemos afirmar que as classes QB 2021 e 22, tirando Purdy, todos deram errado? Bom, vou deixar nosso convidado responder primeiro, porque eu até suei a mão.
Eu acredito em Trevor Lawrence, ok? Podem me jogar pedras aí, podem me ameaçar, mas eu tô com Sunshine até meus olhos não conseguirem acreditar mais. Acho que teve um ano mais inconsistente do que eu esperava, mas pelo menos ele, tirando todos os outros nomes aí, não acho que dá pra colocar só o Purdy, porque eu ainda tô com Sunshine.
Pô, eu também, eu ia dizer, cara. E assim, a classe de 2022, sejamos justos, ninguém esperou que fosse dar certo, né?
Exato.
Eu particularmente não esperava. Salve, poderiam ranquear o top 4 QBs de 24 com 23? Vocês gostam de um ranking, hein? Ó, vou meter meu rapidinho, tá? Caleb Williams, Drake May, CJ Stroud, tá? Bryce Young, quem era Anthony Richardson, Richardson, Will Levis, Jaden Daniels e J.J. McCarthy, o meu.
Eu troco o Daniels com o Levis. E o resto, pra mim, eu tô contigo. É minha única diferença aí.
Eu gostava bastante do Will Levis prospecto. E acho que a contratação do Brian Kerham pra ser o treinador com ele vai dar muito certo. Acho que tende a dar muito certo. Claro, óbvio, depende muito das peças e tudo mais. E, Thiago, para o Meyer seria melhor ser draftado pelos Vikings do que pelos Commanders e pelos Patriots? Cara, eu vou dar a minha opinião em uma palavra, assim, em uma frase. Acho que para qualquer quarterback seria melhor.
Sim. Né? Cara, eu... Drake May nesse ataque... A minha questão é só que o quarterback que for draftado pelos Vikings vai ter que começar na semana 1. E acho que seria bom pro May sentar algumas semanas, talvez, ali no banco. Mas também pode começar jogando, né? Agora, pro futuro, pelo entorno, Jettas, né? Kevin O'Connell, TJ Hockenson, Harrison. Então, para qualquer quarterback seria muito melhor.
Sem dúvida. Os Patriots, para mim, são um time que ofensivamente vive em uma terra arrasada. Essa é a real. Tá? E os Commanders, cara, eu não sei o que esperar, de verdade. Não tenho, assim, uma linha muito clara de uma junção de Dan Quinn com Cliff Kingsbury. É um mundo que eu não esperava e, sabe, eu não consigo ter um prognóstico do que esperar, né? É uma coisa que me pega. Mas a gente, para fechar essa primeira prateleira dos quarterbacks, Jaden Daniels ganhou o Heisman. Ah, isso sempre é uma coisa que impacta, sem sombra de dúvida. Eu tenho para mim que a NFL... Eu tenho não, né? Muita gente fala isso e eu também tenho. Que a NFL, ela nada se cria, tudo se copia, se recicla até o ponto que não dá mais certo. Foi assim com o Read Option, foi assim com várias coisas, com o RPO, que... Nossa, RPO, foi assim com o sistema do Sean McVay, os treinadores jovens e por aí vai, né? O momento é dos quarterbacks atléticos que conseguem, talvez, mitigar a falta de uma produção altíssima aérea com o seu jogo terrestre, enquanto às vezes se desenvolvem. O Josh Allen foi isso, o Lamar Jackson foi isso, o Jalen Hurts foi isso, né? O Anthony Richardson se espera que seja isso. E eu acho que o Jaden Daniels ele vem nessa esteira. Qual sua opinião e onde você vê que o Jaden Daniels poderia se encaixar? O que seria melhor e tal?
Pois é, ele nesse último ano me lembrou muito o Jalen Hurts. Assim. É um ataque que, né, é simples ali nesse sentido de confiar nos dois recebedores muito bons que ele tem no outside, né? O Hurts, o AJ e o Devonta, que tá aqui atrás, certo? Com essa camisa maravilhosa. E ele, o Neighbors e o Brian Thomas, né? Então, aquela coisa, ou hit ou fade, confia nos dois, senão eu corro com a bola. Então, um pouco assim. E, cara, isso vale a segunda escolha geral pra mim? Ah, não sei. Por mais fã que eu seja do Jalen Hurts, né? Não sei se eu escolheria ele tão alto assim. Então, é um cara que eu acho que ele tem potencial aí de ser um bom titular, né? Ele precisa aprender a passar no meio do campo, igual o Jalen Hurts precisa até hoje. Então, tipo, acho que você consegue tirar bastante dele, mas não sei até que ponto ele é um cara que vai mudar a franquia que draftar ele, certo? Acho que passa um pouco por aí.
Eu penso assim, eu sempre traço um cenário pro Jaden Daniels, que o melhor lugar para ele e eu acho que seria bom, inclusive, para essa franquia, é o New York Giants. Né? Ok, é um lugar em que a pressão é grande. Você cai no Big Blue da Big Apple, amigo, a pressão é grande. Né? Eu sei que o torcedor dos Giants talvez não goste da ideia, e eu, tal, como general manager, eu pensaria muito, hesitaria muito em fazer esse movimento, porque eu tenho para mim que nenhum dos dois é um quarterback que eu escolheria lá alto. Né? Então, possivelmente, eu não faria. Mas, tentando entender um possível movimento, nos Giants, você tem um Brian Daboll que ele sabe tirar esse elemento atlético, ele tirou, tá, do Josh Allen, e ele tirou do Daniel Jones, que não tem um décimo da habilidade atlética do Jaden Daniels. Tá? O Jaden Daniels é um passador ruim? Não, ele não é um passador ruim, mas ele tem pontos a evoluir, como era o Hurts. Né? E uma coisa que me lembra também o Jalen Hurts, que a gente leu nos últimos dias, inclusive hoje no maravilhoso guia do Danny Brugler lançado, sobre a ética de trabalho dele, que parece que é muito forte. Tá? Isso é importantíssimo num quarterback. Eu quero um quarterback que, se ele precisa evoluir, que ele tenha ética de trabalho. Eu não acreditava que o Hurts ia ser o quarterback que foi. E se tornou muito por conta da ética de trabalho dele. Então, com o Brian Daboll, talvez se mitigar no primeiro ano os problemas e trabalhando isso, mas também o suporte é tão pobre ao redor que aí eu fico, sabe, aquela coisa aí... Ah, é complicado. Quanto ao Bo Nix e o Michael Penix, acho que nós temos a mesma opinião. São quarterbacks que podem ser algum projeto para alguém, mas que não gastariam escolha de primeira rodada, certo?
Exato, o Bo Nix pra mim é aquele meme, assim, claro, você conhece aquele, você não me engana, eu conheço o seu jogo, isso pra mim é Bo Nix, não me engana, Bo Nix, não me engana, e o Penix, eu em tese gostaria mais dele do que do Nix, mas as lesões me preocupam bastante com o Michael Penix, né, então fica com essa red flag, assim, que pra mim fica até embaixo do Bo Nix só por conta da durabilidade, mas são dois caras ali que são interessantes, podem ser bons reservas, ganham jogos ali pra você se precisar, mas... Para ser o quarterback titular dessa franquia por uma temporada inteira, não consigo enxergar isso neles.
É, e não é o cara que você quer prender o seu futuro, né? Tem aquela coisa que é isso. Ó, o Marcos tá mandando aqui que ele vai de camisa do Palmeiras no Packers e Eagles pra Arena Corinthians. Eu vou ser muito sincero com o pessoal que tá me perguntando sobre isso. Eu vou gostar de ver a Arena de Verde? Não vou gostar. Eu não vou gostar de ver. Mas, gente, vocês vão me zoar por uma semana, vocês vão zoar um amigo corintiano... Vai ter um jogo da NFL, acabou. Os dólares são verdes que vão entrar na conta do Corinthians também. Acabou. Não é motivo. Eu vi gente já nas redes sociais aí me mandaram um print de alguém vociferando contra isso. Calma lá, gente. Calma lá. Tem um pouquinho mais de bom humor com as coisas. As coisas acontecem assim. Levem as coisas mais na esportiva. A gente não precisa de tanto... tá tanto assim, tanto... muito mordido o tempo todo. Levar a vida de um jeito mais leve. Ó, quem tá aqui, ó. Christian Felipe, sua tradicional foto, né, do Creed Humphrey. Tá, ele... Falamos beijo, já de você, Christian, antes, no começo. Escuta aí desde o início. Grande abraço pra você. Alex, quarterbacks postos, né, falados sobre os principais, os quarterbacks, é uma classe ofensivamente muito... muito prolífica, né, com muitos jogadores. Muitos offensive tackles, que é uma coisa que é raro, a gente tem sempre um gap muito grande entre a primeira e a segunda prateleira, e poucos jogadores na primeira, muitos wide receivers, um tight end, né? É, obviamente running back um pouquinho menos, e o L tem uma boa classe, mas a gente sabe que tem menos valor. Me diga, Alex, quem é o seu crush ofensivo?
Tirando os quarterbacks, óbvio. Sim, sim. Que... Se fosse quarterbacks, é o Drake May, né? Porque eu sou suspeito. Mas, meu crush ofensivo, cara, eu vou de Olano Fashanu, né? Não sei se é porque eu assisti ele mais do que deveria por ser torcedor de Penn State, mas é um tackle pra mim fantástico, né? A proteção ao passe muito refinada, ele ainda precisa melhorar no jogo terrestre, mas acho que ele tem capacidade de fazer isso, tem um atleticismo pra isso. Então, é um cara que tem um upside muito grande quando a gente fala aí quando ele vai chegar pra NFL. Então, é um cara que eu gosto muito. Né, tô até vendo ele caindo aí um pouco nos mocks ultimamente, né, a galera já colocando o Joe Out também como o melhor tackle, né, não sei o que, que pra mim, né, não tenho tanta certeza assim, mas meu crush, né, da parte ofensiva é o Fashanu.
É, eu gosto muito do jogo do Olofoxiano, tá? Eu acho que é o tipo de jogo que me agrada. Eu acho que as pessoas às vezes pegam um ponto, né? Como, por exemplo, ah, ele não é um finisher, ele não é um cara que finaliza jogadas. Até que ponto é importante você finalizar a jogada? E isso não tô falando de jogar com intensidade, são duas coisas completamente diferentes, tá? Tem jogadores que jogam com intensidade alta e não são esses finishers. Por exemplo, se você toma o ângulo certo, ocupa o espaço, faz o seu bloqueio, o running back passou, você ter jogado o cara no chão ou não é indiferente.
Sim.
Né? Então, é bonito pro highlight? É. Mas nem sempre é necessário e eficiente. E aí, isso acho que às vezes é um pouquinho levado em conta demais, tá? É, precisa-se, às vezes, mensurar um pouquinho, né? O Fachano é um cara muito, muito craque, assim. Eu gosto muito do Amarius Mims, de Georgia. É um cara que é o tipo de... É, o Chris até falou, o Trevor Penning tá aí, né? É um cara que finalizava jogadas e não tem cérebro. Amarius Mims, eu sei que ele tem um amostral pequeno, ele teve lesões, mas o amostral dele é o suficiente para me encantar. Eu sou um cara que eu digo assim, o Amarius Mims, para mim, se ficar saudável, vai terminar a carreira como o melhor offensive tackle dessa classe, sabe? Se move com muita facilidade para um cara daquele tamanho, os pés são suaves, é quase um bailado para um cara daquele tamanho, né? Uma envergadura absurda, terceira maior envergadura medida para offensive tackle no combine. E, gente, sim, dá para jogar com uma envergadura menor, né? Não adianta você ter tamanho de braço se você não souber o que fazer, mas o Amarius Mims, ele tem tamanho de braço e ele sabe usar isso. Então é um artifício maravilhoso, sabe? Todos os pass rushers que você ouve falam, pô, é difícil, a gente não consegue ter acesso ao peito desse tipo de cara, eles conseguem trabalhar, manter a distância, tirar nossa base. Então o Amarius Mims é o meu crush aí ofensivo. Mas a gente tem muitos recebedores também esse ano, né, Alex? E, assim, Marvin Harrison acho que é chover no molhado, Malik Nabers chover no molhado, Romeo Dunze acho que também você gosta muito, é o seu Sim. Big Three?
É, com certeza, não tem como fugir disso aí, né? É. Esses três aí, acho que o Harrison tem que ser o primeiro de todo mundo, por mais que aquela coisa do Nabers e tal, eu entendo qualquer ordem, mas não vejo defeitos em Marvin Harrison Jr., acho que estão pensando muito também, mas esses três aí... seria um wide receiver 1 de várias classes, todos três.
E tem gente, por exemplo, que é o Pedro que tá aqui no chat, que gosta mais do Romeo Dunze que do Malik Nabers. Eu, particularmente, não, mas também não vejo nenhum absurdo. Scout é muito o que você pesa pra uma coisa ou pra outra, quais são os seus parâmetros, né? Sem problema nenhum, acho o Romeo Dunze um baita jogador. E fiquei sabendo agora que ele jogou com pulmão machucado, costela, a temporada inteira. O cara tem um leadership absurdo. Adoro. Mas aí eu acho que a gente tem uma grande cisão dos três para os demais, né? Quem que você vê logo depois, assim? Qual que é, como é que é o... Porque a gente tem um bololô gigante de jogadores que podem ser bons, né? Esses três a gente tem muita expectativa. Os demais, o que, que você enxerga nessa classe?
Cara, eu gosto de Adonai Mitchell, que eu acho que é um cara que não teve tanta produção, mas eu gosto, né, da projeção dele para a NFL. Eu acho que pode ter uma carreira melhor na NFL. Esse é um cara que eu acho que tem o it factor, né? Que ele aparece quando precisa, o Adonai, então eu gosto muito disso em recebedor. Eu gosto do Ladd McConk também, de Georgia. Que todo mundo fala, ah, slot, né? Porque ele é branco e tal. Mas é um cara que consegue jogar no outside, que, né, enfrentou corners aí bons, né? O próprio jogo contra o Alabama, ele foi bem. Eu gosto também. Recebedores que correm rotas bem, sempre tem um carinho, assim, sabe?
Você gosta do Roman Wilson?
Eu gosto. Né? É. Eu acho que não tanto quanto esses rotas, dois que eu gosto disse, muito, mas eu gosto
muito do Roman Wilson, essa questão das rotas, inclusive, é uma coisa que me agrada. Quando você falou das rotas, eu pensei. Outro cara que eu gosto mais, assim, que também não é tão badalado, é o Rick Pearsall de Flórida. O cara que tem uma capacidade, assim, dentro daquele mar de problemas que foi a Universidade da Flórida nos últimos 2 anos, produziu bem.
Você sabe mas, bem, né?
Sei. Mas eu te pergunto, e os nomes como Brian Thomas Jr. e Troy Franklin, por exemplo?
Eu gosto, mas acho que eu não sou tão fã quanto esses outros dois que eu citei, sabe? O Brian Thomas aí em relação às rotas e tal. Acho que ele teve mais produção e acho que por causa dessa temporada aí do Jaden Daniels e tal, né, chamou mais atenção do que eu acho que eu prefiro a projeção dele para a NFL. E o Troy Franklin, eu gosto dele, talvez não tanto quanto, igual eu disse, né, uma ótima arma em profundidade, né, nesse ataque. Acho que corre boas rotas também, sabe? Então é um cara interessante ali. Não acharia ruim se saísse ali no final da primeira rodada, no começo do dia 2, né? Um cara que eu também acho que cabe, assim, né? Todo mundo coloca ele pra Kansas City, né? Mas, né, não sei, enfim.
Eu particularmente gosto muito do Brian Thomas, mas eu entendo os seus pontos, eu acho que são muito válidos, mas eu sou um cara que gosto do Troy Franklin mais do que a média das pessoas. Eu acho que ele tem uma capacidade de produzir com a bola na mão também, que é muito boa, sabe? É um cara que, ok, não teve o melhor combine do mundo, mas as pessoas estão falando como se ele tivesse corrido 4,88, né? E ele correu 4,40 e pouco, né? E ele estava doente, perdeu 4 quilos naquela semana. E o frame, a gente tem visto o wide receivers com frame menor não tendo problemas, né?
De atrás não tem jeito.
É, Devonta Smith é um exemplo, meu Deus, me fugiu o nome agora, o Tank Dell é outro, né, que tem conseguido jogar. Então essa questão do frame tem sido menos problemática, assim. Eu levava mais em conta, o Devonta meio deu uma, olha, revê esse teu paradigma, revê isso aqui, né, e a gente precisa ter essa humildade de rever os nossos parâmetros, né, de entender que as coisas, elas vão, os ciclos vão mudando. Então esses caras conseguem jogar mais. E aí a gente tem um tight end, né, muito falado aí. E a pergunta para Alex Porto é: onde você pegaria Brock Bowers?
Aquela coisa, né, tight end da primeira rodada é um pouco complexo. Eu sou do time valor posicional, assim como você, mas acho que o Bowers é um cara que vale a pena ser escolhido aí. Agora, qual time vai apertar esse gatilho, eu não sei, né? Só precisa de um. No top 10 eu não escolheria de forma alguma, né? Tyrande, assim, mesmo ele não acha ele tão bom quanto o Kyle Pitts era, né? Mas mesmo assim, mesmo o Pitts eu não acho que eu teria escolhido.
O Pitts acho eu teria escolhido.
Acho que não tendo ali uma posição mais premium, assim, talvez, sabe aquela coisa que você tá falando da borda horizontal, né? Ele com certeza tá num patamar alto aí e, cara, ali, top 15, 20, assim, eu acho que já me pega, sabe? Um de Annapolis Colts, um Cincinnati Bengals, né? Também tô vendo ele caindo demais aí e acho que, cara, não vai ser pra tanto. Não vai ser pra tanto.
Eu acho assim, o Pitts eu pegaria porque a minha projeção para o Kyle Pitts era ser um jogador logo, talvez não no primeiro ano, mas muito rápido ao nível de Mark Andrews, Travis Kelce, esses caras assim. Eu não gosto de dizer que o Kyle Pitts não virou isso só por conta dos quarterbacks, porque fica parecendo aquele cara que quer dizer, olha, você falou uma coisa, não aconteceu, e agora você está arrumando uma desculpa porque não aconteceu. Não, não aconteceu, e tem responsabilidade do Kyle Pitts também. Mas o encaixe todo da onde ele caiu, para mim, foi bem ruim, né? Jogar com Desmond Ridder, jogar com o Marcus Mariota e tal, foi bem ruim. Com o Arthur Smith, que é um treinador que pensa futebol americano de uma maneira completamente oposta ao que eu penso, né? Quando temos um comentário aqui, ficou muito mais bonito, deixando claro, Felipe Vieira, ficou muito mais bonito o chat. Engraçado, para gravar não tem internet, mas para mandar gracinha tem.
Pois é.
Fica aí. O Lorenzo pergunta aqui, não acha a falta de mãos do Adonai algo desesperador? Ele teve seus problemas com drops, né? Eu acho que ele evoluiu, assim, a técnica dele e tal, mas não achei também que seja tão dramático, não.
Ele melhorou, né?
E o Michael Kane mandou: Marvin Harrison Jr. na 3 é a melhor opção para New England. O Fernando Lázaro de Boston vai garantir Shadeu Sanders com a primeira de 2025. Cara, eu não acho, não. Eu discordo. Eu acho que os Patriots, se o Drake May estiver ali, eles têm que capitalizar.
Sim.
Tem que pegar o Drake May, desculpa. E se o Drake May não tiver, eles têm que tentar capitalizar o máximo que puderem e trazer o maior número de jogadores que puderem. Dói passar o Marvin Harrison? É óbvio que dói, né, cara? Mas
Eu tô nessa. Eu sou Drake May. Se for qualquer outro quarterback, cara, deixa pra lá. Depois você tenta o trade down. Se não vier uma proposta muito boa, o Marvin Harrison acho que vai estar bem pago. Mas eu tentaria esses dois outros cenários primeiro.
Eu penso também. Penso muito como você. E é uma classe, Alex, que as pessoas falam que tem pouco talento defensivo. Eu discordo. Eu discordo um pouco das pessoas. Eu acho que a gente não tem muito talento de elite.
Uhum.
Né? Não é uma classe que você tem um Myles Garrett, um Micah Parsons. Né? Mas você tem bons níveis de talento em todas as fases do campo. Qual é o seu crush defensivo?
Aqui, Laiatu Latu, Ed de UCLA.
Peraí. É a ambulância chegando já, porque ele vai estar machucado.
Davis, é o seguinte. Eu acho que tem que, né, escolher posição prêmio, Ed, Teco, essas coisas, tudo primeiro. Você tem que comer seus vegetais, né? Então você tem que escolher pela segurança. Mas sabe aquele docinho que você não consegue resistir? O Latu é isso pra mim.
Tem que fazer um splash, concordo.
Exato. E assim, não defende contra a corrida. Tá, 2024 não precisa defender corrida, entendeu? Brincadeiras à parte, né? Porque ele é muito bom no pass rush, cara. E, de fato, tem esse problema de lesão, né? Até vejo ele caindo pro meu Philadelphia Eagles, se Deus permitir, né? Acho que o Raul escolheria demais. Mas é um cara que tem sempre um plano B, um plano C, um plano D para quando ele tá ali, né, atacando o quarterback, né, tentando pressionar o quarterback. Então, eu gosto muito disso nele, né, o trabalho de mãos dele. É um cara que é muito inteligente e consegue pressionar o quarterback com consistência, né? Acho que já pode chegar aí contribuindo desde o primeiro dia, né, quando ele for draftado, desde que conseguiu ficar em campo. Esse, de fato, vai ser um problema, né, talvez.
Eu acho que, assim, se a gente falar só de arsenal de pass rush, ele é o melhor da classe, né? Ele é o melhor da classe. Apesar de que eu gosto muito do Dallas Turner também, acho que ele mostrou uma evolução muito grande, gosto do Jared Verse. Mas o meu crush, obviamente, vem de secundária, né? Sempre me perguntam se eu pudesse ser treinador posicional, alguma coisa. Eu seria treinador de cornerbacks, óbvio, onde os malucos jogam. Né? Cornerback que tem cabeça boa não dá certo. Eu preciso de cornerback maluco, preciso de cornerback que não pense muito assim que na vida, que amanhã é outro dia e vai pensar amanhã. E o meu crush é Quinnen Mitchell, de Toledo. Tá? Adoro esse tipo de jogador. Ele não tem tanta velocidade. Cara, uma coisa é não ter uma velocidade de elite, outra coisa é não ter velocidade para jogar na NFL. Joey Porter Jr. era muito criticado ano passado por conta disso, né?
Meu corner 1, tá?
Meu também.
Ano passado.
Tá? Acho que o on the clock era que tinha ele mais alto na board aí, todos. Tá? Cara, um jogador muito inteligente, um jogador que tem aquele famoso reading react, né? O reading react. Lê o que tá acontecendo, processa e reage. Tem muito jogador que lê o que tá acontecendo na sua frente, mas demora demais a reagir. Quinnen Mitchell faz jogadas na bola. Isso que me importa, tá? Faça jogadas na bola, esteja onde a bola está. É uma boa envergadura, consegue trabalhar ali no press. Mas ele jogou muito em zona. Quer que ele faça o quê? Que ele mude a chamada? Quando ele foi colocado em zona, ele fez um bom trabalho. Tá? Quando ele foi colocado em press, ele fez um bom trabalho. Tem que entender que o jogador não tem muito o que fazer diferente. E o Christian até pergunta aqui no chat quanto me preocupo justamente nesse press man. Eu me preocupo muito pouco, porque o que eu vi do amostral dele foi de alto nível, tá? Seja no tape, seja no senior ball. Tá? Toledo usava muito isso que a gente usa, pelo menos, não sei como é que é hoje no FABR, mas no meu tempo a gente usava muito, que era tentar facilitar. Era o quê? Você pegava um sistema, uma cobertura, e você rodava aquela cobertura basicamente o campo todo. Tá? Eu jogava cover 3 e cover 2 o campo todo, tá? Rodando, fazendo um disguise aqui, um ali, mas era cover 2 e cover 3. Chegava na red zone, trava, vira man to man. É mais ou menos o que Toledo fez, tá? Porque não tem talento pra ficar fazendo muita coisa. Então o Quinnen Mitchell, ele não podia sair muito daquele script, tá? Então pra mim é um jogador que vai chegar pronto pra NFL, vai impactar em qualquer sistema. Essa pergunta que o Christian fez é uma pergunta que faziam, e eu acho que, obviamente, são prospectos de níveis diferentes, sobre o Sauce Gardner.
Sim, é verdade. Tá?
O Sauce Gardner lá em Cincinnati, ele joga muito protegido no fundo do campo, porque ele não faz... Quando o Sauce Gardner foi colocado em press na NFL, ele deu certo. Quando ele foi colocado em ilha, ele deu certo. Tá? Então, assim, e a mesma pergunta que o Julian faz aqui, ó. O nível de competição não preocupa? é a mesma pergunta que faziam sobre o Sauce Gardner. Então, assim, claro que sempre a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas eu particularmente gosto demais do Quinnen Mitchell.
E acho que uma coisa que a gente tem que falar, assim, só porque ele não mostrou que faz, não significa que ele não consegue fazer, né? Então as pessoas falam muito isso, ah, ele não mostrou essas coberturas e tal, mas não significa que ele não vai conseguir fazer quando colocado nessa situação, né?
Exato. Alex, para a gente encaminhar pro final aqui, a gente conversou até esses dias sobre os IDLs, né? Como os IDLs ganharam valor e tudo mais. Rapidinho uma opinião, antes de eu fazer o fechamento. Jerzan Newton e Byron Murphy, sua opinião?
Johnny Newton, DT1, certo?
Estão aí, gosto também que... mais que Byron Murphy. Pequena diferença,
talvez,
mas gosto mais.
Consenso. Mas é isso, acho que a diferença é de fato pequena, né? E os dois muito parecidos até, né? Nesse estilo de jogo assim, são menores, mais explosivos, né? Estão sempre ali pressionando o quarterback e conseguem, né, defender bem o jogo terrestre, não perde integridade nos gaps e tudo mais, mas o forte é de fato ele pressionar e aproveitar desse get-off, né? Eles explodem assim, igual tá falando assim com o Christian, né? Uma bola de boliche vai e atravessa tudo ali. Então, são também uma classe que esses dois caras, para mim, são bem diferentes do resto, né? Vão Sim. merecer aí ser escolhidos na primeira rodada. Eu gosto muito dos dois, um pouco mais do Johnny Newton, mas são dois caras aí que tem uma boa projeção aí pra mim por causa da habilidade de personal quarterback, né? Cada vez mais a gente valoriza isso nos defensive tackles, igual esse aí que tá atrás aí de você, certo?
Ah, esse era monstro, né? Eu tô com saudade já.
Sim.
O Johnny Jerzan Newton, né? Que vá tomar banho, trocar de nome na época do draft, pra mim é um cara que eu gosto muito da flexibilidade dele, né? Esse bend dele pra um cara de miolo, ele tem muito. O Byron é o primeiro passo dele e a capacidade dele de fazer um bull rush ali assustador pra mim, assim, pra um cara do tamanho dele, sabe? Tipo, ele não é tão grande, ele traz mais esse perfil do Aaron Donald, inclusive, né? Desse cara mais compacto, desse cara tudo mais nesse sentido. Tá 2-1 pro Galo, só pra
2-1? Ok.
2-1. Ó, esse cara só fez 1-0. Malcorra empatou e logo depois o Paulinho já desempatou. Estamos com 82 minutos, ou seja, faltam 8 do tempo regular. Rapidinho para não te tomar mais tempo também. Alex, Caleb Williams escolha 1, acho que isso aí não cabe. Quem é a escolha do Washington Commanders?
Jaden Daniels, eu acreditei, Davis, eu acreditei, eu comprei essa daí, acho que vai ser isso mesmo, por mais que eu... veja muito claramente o Drake May como quarterback 2, eu acho que vai ser o Jaden Daniels.
Eu vou com o Drake May. Então vamos ficar com essa apostinha aqui. Quem acertar, quem errar, o outro paga uma cerveja no próximo NFL em Brasa.
Fechou.
Fechou?
Fechou.
Alex, faz o seu jabá, onde as pessoas te encontram, como é que elas fazem para encontrar seu trabalho no Endzone. Fica à vontade, a palavra é sua.
Querido, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui gravando contigo. Vocês me encontram lá no Twitter, principalmente, @psicólogofa, certo? Daqui a pouco estarei em outras redes aí, mas isso deixa para daqui a pouco, né? Vocês também encontram o Endzone aí, de fato, em todos os lugares, né? Instagram, TikTok, Twitter e também no YouTube, né? @EndzoneBrasil, eu tô lá com o PP durante a temporada gravando timeout. E agora, vocês que estão aqui, que amam o NFL Draft, vão lá no canal do Endzone escutar eu e Christian falando aí, quarterbacks, defensores, a gente vai fazer da parte ofensiva aí e também vai fazer mock draft, então assista a gente lá no YouTube do Endzone. E é aí, principalmente que vocês, né, encontram o meu trabalho. E eu não posso ir embora sem mandar um beijo também pro Lucas Abrantes, social media do The Clock, certo? Que eu sou fã, um querido, tem que mandar um beijo pra ele aqui.
E aqui, ó, entrou um aqui, ó, esse aqui jogava futebol americano, hein? Thiago Santos. Esse aqui jogava muito futebol americano. Tive a honra de ser treinador no Joinville Gladiators. Wide receiver, retornador. Jogou de cornerback também. Jogava demais. Prazer enorme, meu amigo, ter você aqui. Sempre um prazer. Sou fã. Esse é um que eu tive, que eu fui treinador, mas eu tenho o orgulho de dizer que sou fã. Jogava muita bola. E assim, ó, pesava o quê? 70 quilos. Rachava os caras no meio. Rachava Perfeito. Os caras no meio, tá? O Devonta Smith ia gostar de ver. Alex, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela disponibilidade, prazer sempre falar com você. sempre ter você, muito bom ter você como amigo. Manda um abraço para todo mundo lá no Endzone, tá? Christian, todo mundo, pro PP, pra Vevito, para todo mundo lá que faz um grande trabalho, tá? E tamo junto. Grande abraço, gente, até mais e tchau.